No âmbito da cadeira de Arte, Mídia e Comunicação, os alunos de mestrado de Comunicação, Arte e Cultura juntaram-se ao projeto LINK, integrado no Braga Media Arts e promovido pelo Generation, para produzir um podcast a artistas que expuseram ou irão expor as suas obras na Galeria do Generation. Hoje, falamos com Matilde Meireles. É gravadora, artista sonora e pesquisadora que utiliza gravações de campo para compor projetos. Seus projetos costumam ter uma abordagem multissensorial e holística do local, que se baseia em seus estudos e experiências em áreas como gravação de campo, artes visuais, específicas do local e design. Em seu trabalho, Matilde investiga o potencial da escuta em todo o seu espectro humano, bem como do som extra-humano, como forma de encontrar e articular múltiplas experiências de mundo. Antes de darmos início à conversa, gostaríamos de agradecer à Sara Borges, que nos proporcionou esta oportunidade, e também à Matilde, por ter aceito este convite e estar aqui connosco.
Obrigada, eu.
Matilde, vamos então começar, e começando por onde começou, ou seja, quando é que descobriu que a sua carreira iria passar pela música?
Eu descobri o meu interesse pela música, honestamente não pensei que a minha carreira fosse passar pela música. Eu acho que o meu interesse começou, eu acho, muito cedo, na verdade, com cassetes. Ou seja, a primeira vez que uma cassete ficou encravada e eu tive que desmontar o circuito, ou senti-me compelida a desmontar o circuito, a perceber como é que o circuito funcionava, a perceber que o que eu tinha gravado na cassete tinha ficado danificado pela fita magnética, tinha ficado toda machucada, e como é que isso influenciou a gravação. Ou seja, só o próprio ato de escutar e gravar e ficar fascinada com o que era possível, pensar numa segunda fase, ou seja, o que é que acontece se essa gravação for modificada? Eu acho que começou aí. Eu tinha uns 11 anos. A minha carreira não passou, só muito tarde é que chegou à música, e foi com a decisão de fazer o doutoramento. No Sonic Arts Research Center em Belfast. A partir daí é que as coisas começaram de facto a concretizar e a minha viagem pela música ficou acimentada.
Muito bem.
A segunda pergunta é justamente por que em Belfast o doutoramento?
Acho que a resposta é relativamente simples. Ou seja, na altura, que foi o quê? Há uns 10 anos, a investigação artística não existia em Portugal, e investigação em artes sonoras muito menos. Havia todo um movimento super interessante no que diz respeito à música experimental, mas as artes sonoras ainda estavam muito numa fase inicial e não eram exploradas como uma prática artística de uma forma bastante acentuada. Belfast, eu pesquisei imensas instituições e em Belfast encontrei uma abertura bastante grande no que diz respeito à aproximação à música. Havia pessoas vindas de várias áreas e isso era abraçado como uma forma interessante de contribuir para a música. E muito honestamente também tem a ver com um lado financeiro, ou seja, a educação no Reino Unido é extremamente cara e Belfast, por estar numa zona de interface, não tinha as mesmas propinas que a Inglaterra, e tornava todo o processo mais viável. Para além de, assim, acho que devia ter começado por aqui. O Sonic Arts Research Center é um sítio único, porque, assim, ter acesso a um laboratório com som em 3D, ou seja, 40, neste momento acho que são 47 colunas, que nos envolvem, incluindo uma grelha sonora e colunas por baixo de nós, ou seja, ter uma esfera total de som, ter acesso a um espaço como este para, para trabalhar é assim, é impensável, não é?
Matilde, falando um pouco dos seus projetos e do seu trabalho, quais as principais inspirações para, para a produção do seu trabalho?
As principais inspirações são bastante, bastante variadas. Eu gosto bastante de, por exemplo, trabalhos vindos da fotografia, como o Sugimoto. E a ideia do e o trabalho dele sobre os teatros Art Deco, em que ele projeta, ele capta, a fotografia é a duração total do filme, ou seja, aquilo que nós vemos é a luz, porque o filme obviamente não se vê, e essa luz que é o cinema ilumina o espaço onde, e o espaço da sala da sala, que eu acho, eu gosto, esse trabalho é bastante, para mim é bastante interessante. Depois, trabalhos iniciais dentro da exploração da música concreta, mas com uma preocupação pelo contexto em que as gravações são inseridas, tipo Luke Ferrari, para mim também são uma grande inspiração, toda uma vaga de pessoas a trabalhar com gravações de campo de forma um bocadinho mais criativa e experimental. Também, obviamente, há o clássico Chris Watson, claro, que também foi uma grande influência para o meu trabalho, mas depois há todo um lado que vem a escultura, a arquitetura, instalação, é bastante variado. Eu acho que isso também se reflete na maneira como eu trabalho, não é?
Ah, sim. E como é ser artista sonora, gravadora, investigadora de som em Portugal?
Bom, eu aí não posso dizer mesmo grande coisa, porque eu não estou em Portugal há 10 anos. Mas pelo contacto que tenho... eu acho que o campo abriu bastante, acho que já há uma recepção enorme para as artes sonoras, muito pelo trabalho também feito em parte pela OSSO, associações como a Generation, como a Sonoscopia, festivais como Lisboa Soa, também têm vindo a promover imenso o que é isto das artes sonoras, que possibilidades é que há. Agora, em termos de como é que isso é visto dentro da instituição académica, honestamente eu não estou muito por dentro. Sei que está muito no início, mas que há uma vontade bastante grande e algumas manifestações como nas Caldas da Rainha, ESAD, etc., eu acho que começa a crescer o interesse nas artes sonoras, sem dúvida.
A Matilde, quando decide tirar o doutoramento em Belfast, E efetivamente decide na prática viver da arte, quais foram os maiores desafios que enfrentou e que ainda enfrenta como artista?
Se calhar os desafios seriam se eu de facto vivesse da arte, sobretudo nos dias que correm, não é? O meu compromisso foi trabalhar nas artes, mas viver da academia. Eu acho que aí ganhei um buffer, ou seja, eu sou paga para investigar, correr riscos e ao mesmo tempo viver como artista, que é uma posição muito privilegiada. Obviamente, para chegar aqui não foi fácil, foi muito trabalho e também acho que estar no sítio certo, na altura certa, ou seja, acabar o doutoramento e surgir uma oportunidade de pós-doutoramento que tinha a ver com um projeto de investigação sobre som e conflito em Moçambique, e eu ter as características certas e de repente deixo de ser estudante, passo a ser membro do corpo docente e começo a poder pagar as minhas contas com o meu próprio trabalho, e que é um passo incrível e foi um privilégio, sem dúvida.
E como é o processo criativo ao pensar uma obra ou um projeto, Matilde?
Qual é o processo criativo? Não existe um processo único. Eu acho que está muito ligado a cada projeto, e cada projeto está muito ligado a um convite ou a uma situação em particular. Mas eu acho que os elementos comuns seriam uma procura do lugar através da repetição, gravar e da escuta. Repetir de diferentes formas, escutar de diferentes formas, escutar com a ajuda do ouvido emprestado, que é o microfone, escutar com diferentes microfones e tentar desconstruir o que é um lugar. Eu acho que esse seria o elemento comum em todos os projetos. Depois, obviamente, se é um projeto que requer participação ou colaboração, varia mesmo bastante. Eu acho que essa é, para mim, a parte entusiasmante, ou seja, não há um modelo único, há modelos que eu posso recorrer, mas não há uma fórmula.
Por exemplo, nós pesquisámos o seu trabalho e vimos em muitos projetos a associação do som à imagem, seja ela estática ou animada. Quer-nos falar um pouco desta associação?
Eu acho, sim, sem dúvida. Como me introduziu, não é? Acho que ficou claro que eu tenho um percurso académico multidisciplinar, portanto, naturalmente, a forma como eu abordo os projetos também tem alguma multidisciplinariedade. A imagem e o som, de facto, são elementos que eu costumo usar em diálogo. Um pouco voltando àquela questão que eu falei há pouco do Luco Ferrari e da utilização da gravação de campo, eu acho que há um fenómeno comum na gravação, que é... A gravação é um processo afetivo, ou seja, o ato de gravar um local está muito relacionado com a nossa experiência desse local, que para outra pessoa pode não querer dizer absolutamente nada. E dependendo da natureza da gravação, contextualização eu acho que é necessária. Muitas vezes eu faço essa contextualização com a imagem, às vezes faço com texto, às vezes é uma combinação de elementos, mas acho que esse diálogo cria uma... Eu agora peço desculpa, eu insisto mesmo em descolonizar a linguagem, mas às vezes fica difícil não ir à âncora do inglês. Mas eu acho que esse diálogo entre várias disciplinas cria talvez uma perspectiva do lugar mais, com mais nuances, mais fácil de partilhar. Não sei se faz sentido.
E algum elemento específico que defina a duração dos seus projetos? Porque há um vídeo com tais minutos, com outros... Como é que é? O que define...
Eu acho que os meus projetos, se não houvesse algo que travasse, teriam dias e dias de duração. Por exemplo, no que diz respeito a uma instalação, eu vou usar como exemplos concretos que assim ajuda a contextualizar. Ahá! Uma cara! Assim fica mais fácil. Fica mais uma conversa. Por exemplo, no Moving Steel, que é um conjunto de captações de diferentes formas, seja texto, imagem, som, do amanhecer ao pôr do sol no mesmo local no Rio de Janeiro, Foram 10 horas de gravação que tiveram que ser analisadas, estudadas, pensadas. Agora, o objetivo era sempre uma instalação sonora. Podia ter sido, eu podia ter escolhido não filtrar absolutamente nada e ter tocado as 10 horas, mas para mim pareceu-me mais interessante condensar à essência o que é que foi essa experiência e reduzir para uma duração mais acessível à audiência. Eu não me lembro se essa tem 15 ou 20 minutos, mas não passa disso. Outras vezes a decisão da duração tem a ver com o próprio formato. Por exemplo, se é uma cassete, a cassete tem duração X e à partida já sei que tem dois lados e pode ter duas abordagens e tem uma duração fixa. Não é... Ou seja, está por vezes ligado ao suporte e ao modo de apresentação, não é prescrito.
E a escolha do sítio?
Do sítio, qual, o sítio de apresentação ou o sítio de gravação?
Foi o Rio de Janeiro.
Ah, o Rio de Janeiro, não foi? Sim. Para mim, os projetos têm sempre a ver com uma experiência de vida. O Rio de Janeiro, porque eu estive a viver lá 6 meses. É simples quanto isso. Grande parte dos meus trabalhos são...
E a gravação foi qual sítio lá?
Foi no apartamento onde eu estava, que era na Avenida Atlântica.
Mas Matilde, por exemplo, disse-me que a do Rio de Janeiro demorou 10 horas a gravar. Exato. E expuseram 15 a 20 minutos.
Uhum.
Qual foi o projeto que teve mais horas a gravar e quantos minutos apresentou?
Ui... Eu acho que isso é assim uma pergunta um bocadinho ingrata e lá na OSS fizemos imensas piadas à conta disso, porque os projetos resultam sempre de uma escuta estendida. Se fosse uma escuta estendida, tenho sempre horas e horas de gravação. Às vezes não para ter material, porque é relativamente simples de entender que material se calhar preciso, mas mais pela experiência do lugar. Mas eu acho que se calhar talvez os projetos com o Aidan, sob o nome Bruno, que era um duo de field recording entre mim e o Aidan, talvez esses fossem assim, os projetos mais longos, porque nós gravávamos com frequência o mesmo lugar, de forma a acompanhar a transição das estações, portanto, por vezes ia 6 meses de gravações.
6 meses?
6 meses de gravações e normalmente as nossas peças tinham sempre escuta estendida, portanto, o mínimo. Tivemos assim umas mais manejáveis de 20 minutos, mas regra geral, quando era uma peça completa, eram cerca de 50 minutos a uma hora. Portanto, são coisas mais longas, sim.
E o critério para a escolha de qual parte do áudio de, por exemplo, 10 horas, uhum, como é o critério? Esse entra, este não entra no projeto final?
Por exemplo, voltando ao exemplo concreto das 10 horas e do Rio, eu acho que teve a ver com momentos essenciais, ou seja, em que havia de alguma maneira... um evento que captasse a atenção, ou por vezes simplesmente deixar espaço para que o aborrecimento total também tivesse um pouco de lugar, mas é manusear um equilíbrio entre um certo número de eventos interessantes o suficiente para caracterizar o lugar e que desse para perceber, ok, isto é um apartamento numa avenida localizado neste sítio que tem uma escola ao pé, tem este tipo de ritmos, este tipo de sons que normalmente acontecem na base área, o suficiente disso e o suficiente de um aborrecimento, cansaço que obviamente está intrínseco a esta a 10 horas de gravação, como é um processo intenso. Não sei se estás sentindo.
Sim.
Matilde, se calhar outra questão ingrata, mas qual o projeto que mais gostou de realizar e porquê?
Não, isso é altamente ingrato. Não tenho. Eu acho que não. Acho que não consigo mesmo escolher um. Há coisas especiais em todos os projetos. Eu passo tanto tempo com eles que fica difícil escolher. Não consigo. É muito mau se eu não escolher um.
Não. Nós já sabíamos que seria ingrata esta pergunta.
E qual foi o projeto que teve maior reconhecimento dentro e fora de Portugal? Ou maior visibilidade, interesse?
Pois.
É.
Talvez o projeto que está neste momento no Generation tenha sido o projeto com mais visibilidade, porque teve várias iterações, acabou por ser mencionado em artigos académicos, acabou por entrar a ser mencionado em alguns livros, então acabou por ter um bocado mais de visibilidade. Talvez seja esse o X marks the spot.
Matilde, agora inicialmente na nossa entrevista já me mencionou, mas vamos aprofundar um pouco. Matilde faz parte do Osso Coletivo, um coletivo interdisciplinar com sede em Portugal. Pode partilhar connosco de que é que se trata este coletivo?
O coletivo tem já cerca de 10 anos. E surgiu precisamente pela uma vontade natural de explorar a interdisciplinaridade e de um trabalho conjunto, ou seja, amigos que colaboravam do modo regular e que se calhar formalizando essa ligação abria possibilidade a outras coisas. E foi que há uns 10 anos. Com atividade em múltiplos sítios e sede mais permanente agora em São Gregório, desde há cerca de 3 anos, que foi mais ou menos quando eu me juntei ao coletivo. Ou seja, conhecemos todos já há muitos anos, mais de 20, mas eu sempre tive uma aproximação grande ao coletivo, mas se calhar pelo facto do coletivo ter nascido na altura em que eu saí de Portugal, fez sentido juntar-me mais tarde. Mas como coletivo, eu acho que tentamos também, sobretudo agora com uma presença física em São Gregório, tentamos explorar e criar espaço para promover oportunidades similares às que tivemos, seja promover a prática de investigação artística, seja um investimento na comunidade local, seja simplesmente trabalharmos em conjunto e podermos cruzar as nossas práticas de uma forma mais criativa através de exposições e concertos, etc.
Que impacto teve a pandemia no seu processo de pesquisa e na recolha de material?
Acho que a pandemia teve um impacto na vida de toda a gente. Pesquisa e a recolha de material, focando nesse e não divagando em outros aspectos, o que fez se calhar foi virar-me para o espaço da casa, ou seja, o constrangimento de estar na rua a gravar numa altura em que não era possível, eu acho que era demasiado, e talvez pelo fascínio total de ter-se virado para o exterior e eu estar lá fora e escutar este novo ambiente que tinha surgido com a sessão da atividade humana, eu virei-me para o espaço da casa, explorar e escutar a casa de forma, de formas que eu não tinha feito antes, porque acabo o meu trabalho no exterior. E com isso lancei um álbum que na crónica eletrónica chamado Sunnyside, que é o nome da rua onde eu vivia. Ou seja, para mim acabou por ser produtivo. Trabalhar sobre os maus e focar de uma forma criativa no facto de ter ficado trancada em casa durante meses a fim.
Muito bem. Portanto, o Sunnyside foi o único trabalho realizado em confinamento?
Eu agora já estou um bocadinho perdida com confinamento, porque houve confinamento.
Pois, é verdade.
Mas voltou a haver confinamento outra vez. Entretanto, entre o meio dos dois confinamentos, eu estive em Portugal a trabalhar com o Osso, fiz um concerto com o Diogo, que foi apresentado no Lisboa Soa. Também lancei um outro álbum com gravações baseadas em Lisboa. Não sei, tudo isto para mim ainda é confinamento, portanto sou...
Sim. Mas quando começa a gravar o Sunnyside? É na altura, é do início do confinamento, início da pandemia, em que sente aquele chamamento de retratar e de o que está a viver, o que o mundo estava a viver naquele momento?
Sim, foi... as gravações, eu fiz as gravações durante abril, exato, foi logo no início do confinamento, exato, que horror, foi quase um ano.
Que é exatamente na altura em que nós desconhecíamos o que estava a acontecer.
Sim, completamente, é o epicentro da incógnita total, o que é que ia acontecer ao mundo, o que é que ia acontecer a nós, o que é que iam ser as artes, vamos ter a vida, sim. Acho que a minha forma de resolver ou de ultrapassar o problema foi pensar de uma forma criativa no espaço da casa e como é que através do espaço da casa eu me ligava a outras coisas.
Agora, em relação ao projeto Link, como é que foi feita essa parceria?
Desculpa, o projeto...
Link.
Projeto Link?
Ah. É, do Generation.
Ah, desculpa.
Sim.
O Osso. O Osso tem um modelo que tem vindo a desenvolver, que é o invasor abstrato, e que é como é que o trabalho de cada um de nós, mesmo que independente, se consegue metamorfosear, tornando um objeto só. Então surgiu este convite da Generation de mostrar o invasor abstrato, e é assim que nasce o invasor abstrato 3.
E o que esperar, Matilde, para dia 8 de maio? O que é que irá acontecer... O que é que vamos ver na exposição do dia 8 de maio?
O que eu espero? Vocês vão.
Um pouco o véu.
Vocês vão ver ou não? O que, sem revelar demasiado, vão poder experienciar a ativação de várias das peças que estão em apresentação no espaço, e também um concerto da Medusa Unique com o Ricardo Jacinto e mais uma série de colaboradores, para além de obviamente experienciar a exposição, vai haver a ativação de parte das instalações e depois então o conjunto de dispositivo em si para as pessoas experienciarem.
Justamente, sim.
Força.
É, justamente com esse projeto do dia 8, com diferentes artistas, quais são as principais barreiras que você encontrou ou não?
Principal barreira é eu estar no Reino Unido e todos os outros estarem em Portugal. Eu acho que essa é, obviamente, uma barreira, porque lá está, por mais que seja um projeto super participativo, em que há uma colaboração bastante intensa, o facto de eu estar à distância, por mais Skypes, etc., gera sempre alguma fricção. Daí também o modelo da minha instalação ser um modelo um pouco mais fixo, para evitar alguns problemas técnicos. De resto, não vejo problemas, antes pelo contrário, é um entusiasmo total de perceber como é que os projetos podem acentuar uns aos outros.
E estando distante, tendo esta distância física, é fácil conciliar opiniões divergentes quando chegou à altura da execução do projeto?
Não sei se há assim tantas opiniões divergentes, lá está. Nós o projeto foi muito trabalhado em conjunto, e foi muito trabalhado em conjunto com todos nós também à distância, ou seja, ainda numa fase em que o confinamento estava acentuado, portanto o uso, a mediação do digital estava presente para todos nós. Mas eu acho que a distância não... O que a distância faz é aquele companheirismo que surge na tomada de decisões, por estar fisicamente presente, fica um bocadinho mais diluído, não é? Por mais à vontade e por mais que nos conheçamos todos tão bem há tantos anos, é óbvio que a distância tem sempre um certo impacto, sendo que, pronto, neste caso foi realmente mínimo, porque grande parte das decisões também já tinham sido tomadas.
De acordo com a sua carreira, já chegou onde gostaria de chegar?
Não tenho de todo esse plano, nunca pensei estar onde estou. Não tenho esse plano. A resposta é essa, não tenho esse plano. Acho que onde estou já é um privilégio tão grande que estou ótimo.
No entanto, tem projetos futuros. Claro. Já tem algum em vista? Ou alguns?
Bom, eu tenho que ter algum cuidado, porque eu tenho um entusiasmo gigantesco e rapidamente me meto em problemas pelo excesso de projetos. Agora com o emprego a tempo inteiro no projeto de pesquisa Sonora Cities, eu tenho que ter um bocadinho mais de calma. Mas sim, tenho um projeto a sair em breve, é um projeto online a sair em breve com a CulturaGest, um álbum no início do próximo ano com a Crónica, e em paralelo mais projetos com o Osso, porque estamos sempre a trabalhar, o Osso não para. Há N coisas em pano de fundo, seja exposições, os trabalhos de pedagogia, o acompanhamento dos projetos de investigação. Portanto, eu acho que já é bastante. Isto assim para um plano imediato, claro.
Quando fala de um álbum, portanto é uma compilação das suas experiências, ou é um álbum?
Não, é um projeto novo. É um projeto novo que é um projeto novo que ainda está a ser cozinhado. Ainda não sei exatamente o que é que vai ser.
Mas será um álbum musical? Será um...
Bom, já vi o meu trabalho, não sei, deixa o seu critério ser esse o termo certo.
Sim.
Mas sim, o princípio é sempre o mesmo, é a experiência do lugar, usando gravação de campo, e de alguma maneira a descodificação do foi essa experiência com alguma intervenção e modulação dessas gravações.
Portanto, poderá, a minha questão é, sendo um álbum, será uma compilação de experiências em locais diferentes?
Pois é essa parte que eu ainda não sei dizer.
Ok. Okay. Sim, mas Matilde, já agora, nós falámos há pouco do dia 8, que será a peça que irá expor.
Que é o drone, não é?
É, os green drones.
O green, é, exatamente. Quer-nos falar então um pouco desta peça?
Do green drone?
Dos green drones. Os green drones é uma iteração do projeto que eu falei há pouco, do X Marks the Spot, que é uma espécie, um projeto de mapeamento sonoro da cidade de Belfast, e é um projeto duracional, ou seja, começou em 2013 e foi até 2019, e a premissa era convidar as pessoas a deambular pela cidade e ter como motivo dessa deambulação a procura de determinadas caixas de telecomunicação, mas só aquelas que produzem um drone. No fundo é uma espécie de jogo. E o que é que isto... com o intuito de suscitar uma navegação não funcional na cidade, não hierárquica, mas também levar-me a mim, pessoa estrangeira na cidade de Belfast, a sítios que eu normalmente não iria. Ou seja, isto obviamente começou com um convite, ficou por um grupo de pessoas que eu conhecia, mas rapidamente através de palavra puxa palavra, este fala com aquele, espalhou-se, criou uma rede própria e de repente pessoas que eu não conhecia de lado nenhum estavam-me a enviar um e-mail, olha, encontrei esta caixa não sei onde, fica não sei onde, fica não sei o quê, e eu ia lá, gravava.
Mas Matilde, ou seja, nós vimos essas caixas de telecomunicações. Matilde, o que é que colocava um gravador dentro da caixa? Ou...
Não. Gravava o som, o drone, com microfones de contacto. E depois, isso é o ponto de partida. Como é que elementos quase iguais e que produzem um som que à partida parece similar é tão rico e distinto e tem naturezas tão diferentes. E penso que foram 36 caixas que foram captadas.
Existe inclusive um mapa, não é?
Existe um projeto online. O projeto existe de três formas. Existe fisicamente, existem, quer dizer, os que ainda não foram retirados, não é? Porque obviamente estas são intervenções temporárias. Existe um póster colado nas próprias caixas, que as pessoas pode chamar a atenção, e o póster diz qualquer coisa como produzindo um som contínuo composto por, e depois tem uma lista das frequências e amplitudes mais predominantes da caixa, e tem também um QR code que, fazendo um scan com o telefone, leva para o mapa e arquivo que transporta a pessoa para esse lugar. No fundo é uma meta reinterpretação desse lugar e diz quem é que encontrou essa caixa, tem uma pequena composição usando os sons que eu captei da caixa e tem também um pequeno texto da pessoa que encontrou a caixa descrevendo a zona, dizendo se é um sítio que passa com regularidade, se passou por acaso. E que outros comentários quiser encontrar. Portanto, existe o arquivo, existe o póster e depois existem reinterpretações destes materiais, e os green drones é um deste exemplo, ou seja, na exposição é uma composição que sugere, digamos, uma passagem por Belfast ao longo deste tempo. E ao longo destes lugares tem também na parede um mapa um pouco mais abstrato, mas com a localização de cada caixa, tem as fotografias das caixas com os pósteres e tem o nome de cada rua. No fundo é uma espécie de mapeamento super detalhado, embora obviamente um pouco abstrato, porque isto é a cidade de Belfast em Braga, não é?
Damos então assim por terminada essa conversa com a artista Matilde Meirelles. Gostaríamos de agradecer imenso por estar conosco hoje.
Obrigada.
Desejamos muito sucesso daqui para frente. Esperamos voltar a encontrá-la no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada.